Está no ar mais um episódio do Sessão Boteco, cinema, cerveja e Festival do Rio. Clima de encerramento. Festival do Rio acabou, né? Tristeza aqui, estamos curtindo uma bela de uma ressaca. E aproveitando aqui para encerrar com chave de ouro esta cobertura, hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou entrevistar um cinéfilo, ou melhor dizendo, um maratonista de festival. Uma coisa assim bem diferente para ele contar um pouco, para principalmente para os ouvintes aí de outros estados, lá de Cuiabá, lá do Nordeste, que não sei se ainda vieram para cá, mas eles podem ter um gostinho de como é, durante mais ou menos 15 dias, viver em função dos filmes. E este maratonista, esse cinéfilo, nada mais, nada menos do que uma pessoa muito especial, porque ele é um jovem, bem jovem. Tem quantos anos, meu querido convidado?
Tenho 15.
15 anos, é tipo o mais novo da categoria júnior, né? Dos maratonistas. Ele que já participou aqui do episódio X-Men e também já escreveu algumas coisas lá no site, inclusive sobre o Festival do Rio. Alguns filmes já foram comentados lá por ele. Vocês podem entrar lá no Amigos do Boteco, se tiverem curiosidade. Ele é Eduardo Cabral, o garotinho que toca violino na Avenida Central. Não, em vários lugares do mundo aí. Jovem de talento e que já viu mais filmes do que muito cinéfilo da terceira idade, né? Mas então vamos começar aqui antes. Dê seu olá para o...
Olá, queridos ouvintes.
Está cansado do festival? Correu
com saudade,
muito?
Saudade do festival.
Já está com saudade? Então, para começo de conversa, quantos filmes você viu?
Foram 26 filmes.
26 filmes. A média de quase dois filmes por dia, né?
É, quase dois filmes por dia.
Oficialmente são 14, né? Porque o primeiro dia é só para convidados. Mas então deu quase dois filmes por dia.
Mais que um passaporte.
É. E como é que foi, assim? Foi a primeira vez que você encara a maratona, né?
Foi mesmo. Revezando entre Botafogo, Estação Rio, Estação Botafogo, tendo aquela loucura, correndo de uma sessão para outra.
É, e claro que você não abandonou a escola, né?
É, ainda bem, né? Ainda bem que eu não abandonei, porque que tava ali no pensamento, calculando o tempo de filme, o horário, fui almoçando uma vez só, comendo aquela coisa, saindo correndo de um lado para o outro. Foi muito maneiro, foi muito legal. O festival incentiva isso, porque os auxiliares lá, eles ficam pensando: ah, você tem uma sessão daqui a 6 horas, você não pode pegar a sessão das 7, então você tem que pegar a sessão das 9.
Tem que fazer todo um planejamento, né?
Tem que ter mente pra ver filme. Porque,
Você não tá acostumado a ver, você vê muito filme, mas não assim, muitos filmes num período curto de tempo.
Sim.
Você ficou confuso, alguma coisa assim?
Eu fiquei confuso.
Você lembra dos 26 filmes?
Lembro. Posso dizer que lembro, sério, lembro mesmo. Mas assim, são várias temáticas diferentes. Quem não tá acostumado a fazer isso, não vai perder o gosto de ver um filme bom, depois ver um filme ruim, você perder o gosto do filme bom.
Você tem que estar mais aberto pra ver um filme, né? Você não pode desanimar se ver um filme ruim.
Não, porque eu recomendo, assim, antes de você ver os filmes, você ler todas as tramas. Tem que ler, porque você tem que saber o que você vai esperar, né?
Ah, mas às vezes a sinopse engana também.
É, muitas vezes.
Você foi enganado? Teve algum filme assim que você... Pô, esse filme aqui é legal, leu a sinopse, chegou lá...
Pô, o da camareira tomei um susto, cara.
Você tomou um susto na camareira?
Tomei um susto. Tu gostou?
Eu vi também o da camareira.
Tu gostou?
Eu gostei. Eu não gostei muito do final. Porque o que pro ouvinte que tá aí... A camareira é sobre uma camareira de hotel que ela gosta de usar as coisas, as roupas, né, dos hóspedes, e ela gosta de dormir embaixo da cama. Então ela fica lá embaixo da cama E o hóspede não sabe, ele entra no quarto, ele faz um monte de coisa, ele pode receber uma visita, ele pode ligar, brigar com alguém, e ela fica lá e ela sabe tudo dessa rotina. E um belo dia acontece uma coisa muito específica, né? Muito diferente com o hóspede, e aí atrai a curiosidade dela, e o filme tem uma virada meio surpreendente, assim, ele muda um pouco da história. Porque fica a relação da camareira com essa coisa que acontece com o hóspede. Que é legal que não fala isso na sinopse.
Eu pensava que ia ser um suspense, só que virou um drama. Virou um drama meio psicológico.
É, mas sobre solidão, né? Porque ela é uma pessoa muito solitária ali. Mas bem interessante, é um filme alemão que é diferente, assim. E é outra coisa legal do festival, né? Você pode ver filmes em todos os lugares do mundo, que até o lema, né? O tema desse ano era isso, né? Todos os olhares do mundo.
Sim.
E aí coisas que você não está acostumado, você tem uma visão um pouco mais aberta do cinema em relação ao que a gente está acostumado, que é só esse comercial, um pouco. Se vê um cult, vê uma coisa mais conhecida e
Sim.
tal. Mas é. Quais foram os países? Você viu o filme alemão
Eu vi um
já?
filme alemão, eu vi um filme. Ah, o que eu quero pontuar é da mostra de filme mexicano. Que eu vi o Clássicos Mexicanos, tinha uma mostra que era Clássico Mexicano. Eu vi o. Era Vamos com Pancho Villa.
Você gostou desse filme?
Eu gostei. A sessão tava vazia, foi muito engraçado. A sessão tava vazia. Mas o filme foi muito maneiro, que era sobre a conquista mexicana, que era sobre os fundadores, os conquistadores. E um filme que é fora da estética dos anos. Era um filme dos anos 30, mexicano. Que era produção independente. É um clássico filme mexicano, só que não tinha aquelas coisas super produção americana. Era um filme. Independente, mas muito bem feito.
Ah, tá vendo? Essa é interessante do festival, assim. E que mais de outro país, assim? Qual foi o filme, assim, tipo, você nunca imaginou ver um filme desse país? Eu, por exemplo, eu vi um filme da Geórgia, Noivas, sobre as mulheres que têm o marido preso, mas elas não são casadas, então elas não podem visitar ele na cadeia. E aí ela tem que casar para poder ter o acesso de poder, o direito de poder visitar o marido. É bem triste, porque depois de muito tempo sem ver o marido, ela consegue, primeiro ela consegue ver através do vidro, né? Naquela salinha de visitas, e depois vai ter o acesso à visita íntima. Só que é triste porque ela precisou seguir com a vida dela, tem que cuidar dos filhos e tudo mais, trabalhar para sustentar a família, e perde toda a intimidade com o marido. Quando eles ficam juntos já não é mais a mesma coisa, assim, fica uma coisa meio triste, e tem aquela questão de que ele tá lá preso. E ele sente um peso na vida dela, né? Porque eles são casados agora, né? E ela fica com aquela coisa de que ela quer seguir com a vida dela, mas tem o marido lá. E aí fica uma situação bem, bem chata, assim, bem triste. E é legal porque, pô, Geórgia, eu nunca tinha visto nada de lá, assim.
O filme tinha uma estética assim própria, ou era mostrava Geórgia, mostrava
Não,
era uma
não,
outra.
não, nada assim, uma coisa turística, mas bem, bem cru, assim, bem real, bem assim de a fotografia meio fria, né, para dar o clima assim de tristeza, tipo um filme do leste europeu, assim, da estética, assim, a coisa não é um país bonito, né, uma coisa acinzentada, assim, bem com um clima triste, assim, da história, mas é um drama bem legal, assim. Eu vi também a Ásia, né? Sempre, Coreia do
Ah,
Sul. Você viu?
eu vi um o chinês, o Fantasia.
Fantasia.
Não, mas foi um filme que, assim, quando você faz a programação, você escolhe assim, tem quatro, são quatro filmes que você vai ver num dia. Três você quer ver. Aí você tem um espaço de tempo.
Aí você encaixa
Você tem
em
que
qualquer
encaixar
coisa, né?
qualquer coisa. Aí eu encaixei esse que era um filme chinês, que era sobre uma família. O pai pega, fica com leucemia, a mãe fica desorientada, o filho tenta trabalhar, foge da escola, falta aula, tenta trabalhar num porto. A irmã se prostitui.
Nossa.
E o filme tinha uma estética muito, aquela coisa meio nebulosa. coisa, assim, um garoto magro, um garoto problemático também. Aí a mãe pede dinheiro pra mãe, pra avó, né? Nesse caso. Aí ele pega dinheiro, só que o pai não quer se tratar, o pai volta a trabalhar. O filme tem uma estética muito louca. Só que, assim, o que... Eu sei que faltou alguma coisa, cara. Faltou... Eu já vi filmes chineses muito bons. Tá? Tem filmes chineses que são realmente bons. Mas, tipo assim, esse não tinha... Não tinha movimento. As coisas andavam super devagar. Aquela coisa... ele vai tentar achar o trabalho.
É longo o filme?
2 horas.
Duas horas? Aí você se arrependeu.
Me arrependi. Me arrependi mesmo. Acho que foi o segundo dia de festival.
Esse foi o pior filme que você viu?
Não.
Qual foi o pior?
O pior? Não, tem esse que foi muito ruim. Teve um... Assim, todos os filmes que eu encaixei não foram bons, sabe?
Você deu esse problema? Teve esse azar.
Teve esse azar. Não, mas teve um filme que era o documentário da Marta Argerich, da pianista argentina, que eu encaixei.
Como é
que...
Ah, isso tu gosta? Você gosta de música, né?
É, eu achei sensacional. Eu encaixei, mas eu, assim, não sabia quem era eu. Vergonhoso dizer isso, que eu não sabia quem era ela. Porque depois eu perguntei pra todo mundo, tá, como é que você não sabia que era a Marta Argerich? Que era
tá vendo?
Pianista do irmã, amigaça do Nelson Freire. Tipo assim, eu não sabia disso.
O Festival do Rio tem essa possibilidade, né? Agora você conhece ela e sabe mais do que muita gente, porque você... O documentário sobre a história da vida dela, né?
E o documentário muito bom. A pianista tinha uma personalidade forte, então você sabe, entra dentro da personalidade dela, você descobre muita coisa. Assim, muito, muito impressionante. Eu tive a sorte de ver um filme, muito filme ruim, porque eu fiz uma seleção muito boa.
Você pesquisou bastante, né?
Pesquisei bastante. Mas o... Tipo assim, os filmes brasileiros me decepcionaram esse ano. Você viu? Quais filmes brasileiros você viu? Assim,
eu vi só o Love Film Festival, com a Leandra Leal. Foi muito maneiro.
Você gostou?
Gostei, porque é uma comédia... Não é uma comédia, uma comédia romântica, assim, mas um filme de romance que ele é tipo... Ele é como se fosse um Boyhood brasileiro. Porque o Boyhood, ele acompanha 12 anos da vida do garoto lá, ele passando da juventude para a fase adulta, e ele foi feito ao longo de 12 anos.
Foi uma semana de gravação, né?
Ao todo, acho que foram, sei lá, 50 dias de filmagem ao longo de 12 anos, alguma coisa assim. Todo ano eles se encontravam. E os personagens envelhecem em tempo real. Aqui é parecido. É uma história, é um casal que se conhece num festival de cinema lá em Portugal, em 2009. E até 2014, todo ano tem um festival e eles se encontram. Todo ano não. Ao longo desse período, assim.
Sim.
Em 2009 foi em Portugal, em 2010 está no Curta Cinema, aí depois tem um festival na Colômbia, depois nos Estados Unidos. E aí, toda vez que eles se encontram, o relacionamento deles está em um estágio diferente. Eles se conhecem lá em Portugal, tem um romance, e aí, depois no Rio de Janeiro, eles vão se encontrar de novo, e aí é aquela consequência, porque não é aquela coisa... Que eles se encontraram, se apaixonaram, vão ficar namorando e vão tentar fazer uma coisa à distância. Aí é em que nível eles estão toda vez que eles se encontram. E aí você só tem isso, você só acompanha a história deles nos festivais. Você não sabe o que aconteceu. Eles falam ali que aconteceu, mas você não sabe isso. Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo e aí você vê as consequências daquilo. E a Leandra Leal tá muito maneira, assim.
Mas assim, eles foram gravados, né? durante vários anos?
Durante 5 anos. Durante 5 anos eles gravavam nos festivais mesmo. Aproveitavam. Tipo, é legal que você conhece, você vê a dinâmica do festival. E foi maneiro de ter passado no Festival do Rio, porque no Festival do Rio eu já conheço a dinâmica, né? Como é que é em Botafogo, aquela movimentação toda. Aí tem os outros lá, tem o Leblon, tem a cidade, né? Você sabe... Os lugares na cidade onde acontece o festival, e você vê a dinâmica das pessoas, como é que é o movimento e como é que tudo acontece. E aí ele mostra o de Portugal, um festival menor, era um festival de curtas. Aí mostra o festival na Colômbia, em Cartagena, que é mais legal, tipo, é praça pública, como se fosse um grande É tipo, lembra muito Cannes, Veneza, essas coisas assim de a plateia ir para a porta do teatro, onde vai rolar o filme, o cinema, e ficar aquele curralzinho, todo mundo querendo as
Total.
estrelas e tudo mais, né? Aqui não tem muito isso, porque aqui é mais foco em ficar vendo os filmes, né? Lá é mais de um festival de competição e tal, são menos filmes.
Mas eu tive essa a chance, né, de ver o de ter
Ah, você
que eu li
viu várias pessoas famosas aqui na sessão de gala, né?
naquela sessão de gala, que foi pura sorte, porque eu não sabia que era uma sessão de gala.
É. Mas é bem legal, cara, o Love Film. E tem a Leandra Leal, ela manda muito bem.
A tua musa, né? A musa
É.
do cinema nacional.
Musa do cinema nacional.
Nova musa, né? Porque.
É, e é maneiro que aparece o Odeon. O Odeon ficou de fora esse ano, né? Tu perdeu aí, mas é bom que ele tenha uma reforma aí pra ano que vem você poder ver vários filmes lá. E ele apareceu, foi legal. Tipo, no penúltimo dia do festival, festival sem Odeon, pelo menos tinha um Odeon no filme. E tem aquela tradicional vinheta, né? Aquele barulho do relógio avisando que vai começar o filme. Foi maneiro de ver. Mas e como é que foi? Você viu pessoas famosas assim? Foi legal?
Foi meio estranho, cara. Foi muito estranho, é sério. Eu não sabia que a sessão era de gala. Foi o quarto filme do dia.
Já tava com sono, né?
Já tava com sono, já tava cansado, já tava com fone. Aí peguei meu. Fui no, não posso falar a marca, não,
É,
de
foi
novo.
na lanchonete.
Foi uma lanchonete. Aí eu peguei lá.
Tu comeu mal, né?
Comi
Nesse
muito mal.
festival.
Só na lanchonete ali do lado. Correndo assim, comi muito mal.
Mas tem que.
Mas tem que comer, é fast food, né?
É.
Tem que ser comida rápida.
Você comeu alguma vez assim dentro do cinema?
Assim, primeiras sessões eu sempre comia nas primeiras sessões. Depois não comia mais o resto do dia, porque não precisava.
Mas tinha alguma coisa, alguma pra não dormir? Você dormiu algum filme
Não,
assim?
não, não.
Conseguiu ficar
Não
acordado?
conseguia ficar com.
Mas tomava Coca-Cola, alguma coisa assim?
Tomava. Teve um filme que eu quase dormia. Sério. Mas o filme era chato, mas melhorou no final, que era História de Guerra.
História de guerra.
História de Guerra era sobre uma fotógrafa de guerra que vai atrás de uma menina e ela quer ajudar a menina porque a menina teve o irmão assassinado e tal. Aí vai atrás da menina, mas o filme é muito lento. É aquela coisa, ela ficava no quarto de hotel, aí ficava aquele plano dela no quarto de hotel fumando. Ela pensou na menina e tal. Aí aparece o Ben Kingsley.
Ben Kingsley.
Ben Kingsley está no filme. Aí ele salva o filme.
É.
Porque ele é tipo o mestre dela, da fotógrafa. Ah, vai, continua e tal.
É. Mas aí a gente tá falando do. Você gostou desse filme, então?
Mais ou menos.
Mais ou
Podia
menos?
ter sido melhor, podia ter sido
É.
melhor.
Mas a sessão com os famosos aí, que você tá
Ah,
falando.
sim, ah, é que eu encontrei um.
Quem você encontrou lá?
Encontrei Caetano Veloso, muito antipático. Posso falar isso? Posso falar isso?
Ele foi com você?
Não, eu fui tentar falar com ele, mas ele tava com uma cara de. Não vou falar com você.
Ah, que pena.
É, tá. Mas foi
Um
legal.
abraço pra Caetano.
Próximo Caetano. Mas ainda gosto de tu, sabe disso.
Vai tocar uma música de Caetano aqui pra encerrar esse programa.
Só pra amenizar.
Sei lá, as pazes, assim. Mas foi legal, tá lá vendo.
Mas foi legal, tipo assim, tal, encontrei o Marcelo Taranto lá, tinha um curto dele.
É o professor na faculdade. Um abraço para Taranto.
Passo pra Taranto, muito legal, gente fina. Mas o Luciano tava lá, era um curta e o filme, que era
Na quebrada, né?
Na Quebrada e o curto era Esgoto a Céu Aberto. Fui lá, era. Aí tinha a sessão lá, tinha fotos, tinha imprensa, tinha muita gente, né?
Esse
Imprensa.
glamour.
Glamour carioca. Ai. Então aí foi. Tinha glamour e tal, tinha a Gina Cazé. O Luciano cumprimentou no final do filme, porque era irmão
Do diretor.
do diretor. Me cumprimentou. Tava muito ansioso, porque o filme foi difícil de ser feito e tal. Essa
Ele
história
te
toda.
cumprimentou, Luciano Huck?
É. Por causa que ele foi muito educado. Ele no
Você
final.
chegou aí, Luciano Huck, tudo bom?
Não, ele tipo assim, tava numa fila assim na hora da saída, ele cumprimentou todo mundo quase que tava dentro da sala.
Ah, tá.
E prestigiando que foi. O filme não é tão bom, pra te falar a verdade. Tipo assim, mas é um filme interessante, um filme diferente. É um filme contando várias histórias lá na favela de São Paulo. Um filme sobre a favela de São Paulo. Contando várias histórias de superação. Aquela coisa, mas fora mostrando a violência, mas não a violência de modo muito cru.
Entendi.
Mas foi bem, bem educativo, foi bem, bem interessante.
Né?
Mas, podia ter sido um pouco mais, por desenvolver melhor a história dos próprios indivíduos. Mas a história é bem interessante, a estética é legal, a fotografia é muito boa. Mas o
elenco, tem alguém famoso?
Deve ter, mas são esses atores jovens,
Sei, tipo, começando agora,
começando,
né?
Animação,
deve talvez.
É.
Uma novela das seis,
É tipo isso, eu não vou lembrar o nome agora. Mas o Luciano Huck comprometeu muito bem. A Angélica queria ir embora. Mas eu tava lá, a Regina Casé também. Foi um clima muito bom. Tava muito. Não tinha segurança nenhuma, então o pessoal, os convidados interagiu bem com o pessoal da plateia. Tal, foi muito interessante. Foi uma coisa de festival que eu conhecia pela primeira vez e que mostrava certo glamour que eu não conhecia também.
Entendi. Mas você falou que assim, alguns filmes mais ou menos. Se você pudesse pegar esses 26 aí que você assistiu, qual foi o saldo?
Pô, acho que é um saldo positivo. Acho que os filmes foram muito bons, sério.
No geral, assim, né?
É, os filmes foram muito bons pra ótimo, assim. Foi muito bom.
Se você pudesse, não sei, cinco filmes que você mais gostou.
Cinco filmes, caraca. Sem documentário, porque eu podia fazer só os cinco documentários que eu gostei. Assim, os filmes e os documentários. Documentários
não,
foram muito...
Documentário e filme é uma coisa, é filme. Mas você quer fazer essa categorização aí?
É, porque os documentários foram muito bons, sério.
Tá, o documentário lá da pianista.
Da pianista. Eu vi o que você achou do New York Review of Books lá?
Eu achei interessante, assim, é bem inspirador, né, pra você que quer ser um escritor. Mas eu achei um pouco arrastado, meio um pouco chato, assim, no...
Muito didático.
É, e a forma é bem tradicional, né, com depoimento, imagem de arquivo... E...
Imagina dos programas, eu achei muito interessante, né?
O material de arquivo é muito legal. Mas eu achei que ele foi montado de um jeito um pouco maçante, sabe? Às vezes ficava assim meio chato, assim,
ainda tinha aquelas coisas da celebração, né? Da festa dos... Uma dinâmica.
Mas é bem... Eu não conhecia tanto a parada, assim. Eu só fui ver mesmo... Já tinha ouvido falar de nome, aí quando eu vi que ia ter o documentário por causa do Scorsese, aí eu fui pesquisar mais e vi que tinha muita coisa interessante, assim. Mas é maneiro a coisa do escritor, né? Do que a galera fazia, tinha importância ali, sair ali.
Da reverência que tinha, eu achei muito interessante também. Eu já tinha ouvido falar dessa parte do New York Review of Books, mas não conhecia, assim... De ver como é que era a dinâmica do jornal.
É, bem, bem, bem maneiro, assim. E depois a gente viu também o... Você vai entrar nessa lista? O do Miyazaki?
É, o do Miyazaki. Eu vou estar na lista do Miyazaki. Você merece pôr na lista?
Sim, acho muito bonito o documentário.
E eu fiquei impressionado pelo processo criativo, né?
É, porque... Como é que é? O estúdio Ghibli, né?
É.
E a história do Miyazaki lá, do estúdio, é dele? Qual é o nome do outro cara?
É do... Ih, caramba.
Esquecemos, mas o...
Mas
ele é importante também. Mas é que é o Miyazaki...
Vai ter o próximo filme, que é a Princesa Taiyaga.
E aí mostra o processo de rotina, né? De trabalho dele lá na produtora, como é que ele faz o... É legal que ele não faz o roteiro do filme, ele faz o storyboard, né? Direto. E é o processo de finalização do Ventos do Oriente.
Vidas ao Vento.
Vidas ao Vento, é. Que é o... Veio a ser, né? O último filme dele. Que ele agora se aposentou, né?
Dizem
que se aposentou. E mostra todo esse processo lá de... Fazendo os rascunhos, os desenhos. Aí tendo reunião. Porque o outro cara que era tipo mestre dele também. Eles estavam fazendo um filme juntos. E aí tem outro... Se ele não vai terminar, não vai. Como é que vai ser? E é todo o processo, assim, a dedicação do cara.
E o cara tem uma paixão muito, muito forte, né? E aquilo ali faz parte dele. E aquele processo criativo, né? Aquele ambiente muito incentivador.
É, e o que ele coloca, né, nos filmes, as mensagens, a história, assim, tem uma coisa, pô, do pai dele que fazia avião para a Segunda Guerra, que o cara era apaixonado por avião, e depois vendo o avião ser usado para uma coisa horrível, e ele coloca aquilo no filme, é muito recheado de sentimento, e eu só acho que é um pouco longo demais.
Talvez seja o problema de todos os documentários, né?
Não, é porque ele é não de ser longo e ser maçante. Mas eu acho que ele é longo porque ele tem, quando chega no final, tem vários momentos que poderiam ter sido a cena final. Eu acho que, sei lá, umas quatro ou cinco cenas que o filme poderia se encerrar dali. Depois que são momentos muito tocantes, bonitos e tal. Mas comparado ao encerramento, à última cena do filme, eu acho que, não sei, não é a melhor forma.
Quando o filme acaba, você não acredita que o filme acabou, porque tem tanta.
É, o filme acaba, e aquilo ali, tipo, é uma coda, mas não sei, você tava lá tanto. Mas é legal porque tiveram os momentos, né? A gente vê esses cinco momentos, mas não sei, talvez um pouco menor assim, e aumentar a nota. Mas nada que faça deixar ficar desgostoso com o filme. É um filme bem maneiro, assim, curioso de. Porque a gente já vê o processo de um filme de ficção, como é que é, e já outros filmes têm esse exemplo. Mas saber como é que é a animação, como é que o processo do cara faz, toda. É muito legal.
Material, eu achei muito
Os
interessante.
rascunhos, assim. E mais um filme aí pro documentário.
Tem o Gogo Boys.
Gogo Boys. Que não, eu achei que era um filme de stripper, cara.
Que
Quando eu
essa.
li esse Gogo Boys, pô, esse negócio de stripper, alguma, tipo uma boate nos Estados Unidos, que tem uns strippers lá, alguma coisa assim. Porque
Não.
vários documentários tinham essa temática sexual, né? No
Sim.
festival. Aí eu achei que esse era mais um. Mas não, não tem nada a
Não,
ver.
nada a ver. É um filme sobre os produtores Golan Globus. Sobre os irmãos Golan Globus que saíram de Israel para fazer produções de filmes em Hollywood dos anos 80.
Filmes de ação, né?
Filmes B de ação. Filmes.
Melhor gênero.
Melhor gênero. Filmes B de ação, que era os filmes tipo Falcão, os filmes do
Chuck
Chuck
Norris.
Norris, os filmes do Charles Bronson. Sim, filmes sensacionais. Tipo, sensacionais, mas tipo assim, o modo que eles faziam, eles não dormiam. Eles faziam 50 filmes por ano. Acho que eles
Não,
chegavam.
era bem tipo o do Miyazaki mesmo, mostrando
É.
como era a rotina
É.
deles, várias cenas dos filmes também, né?
Sim. Eles já velhinhos, já falando da
Eles
década.
ainda estão vivos?
Ainda estão vivos.
Eles continuam fazendo
Eles
filmes
fazem
para.
filme em Israel agora.
Ah, legal.
Eles fazem produção boa agora em Israel. Não, tipo assim, eles mostraram a evolução deles, como eles chegaram em Cannes, como é que eles dominaram Cannes, que eles faziam um filme muito rápido, tinham uma produção muito rápida. E o que eu acho interessante é que, sabe por que eles faliram, cara?
Por quê?
Por causa que eles produziram Superman 4.
Foi?
Foi que eles acreditavam que o Superman 4 ia revolucionar o cinema.
Nossa, qual foi o maior sucesso deles?
Acho que foi o. Tem o Invasão USA, do Chuck Norris. Tem o último. Aquele do Van Damme?
O último Dragão Branco.
O último Dragão Branco.
É, bom sucesso.
Dragão
É
Branco.
porque aí eles já estavam fazendo produção lá mesmo, né? Com dinheiro e tal. Mas mantinha essa estética meio zoeira assim depois, né? Mas é, pô, maneiro,
É
né,
um
então.
documentário muito, muito, muito maneiro. Que eu vi, assim, que eu queria ver.
Porque você pesquisou, né? Eu não pesquisei, achei que era de stripper.
Foi muito show. Vale a pena procurar de novo. Porque tem entrevista com outros caras que se influenciaram. Não sei se tava até que o Tarantino gostava pra caramba dos
Ah,
filmes.
com certeza.
E que falava do. Eli Roth.
Ah, Eli Roth certamente viveu da fonte.
Ele entrevista.
E ficção?
Por ficção, aí foi a seleção muito mais difícil.
É.
Ah, não, a gente esqueceu de falar de mais um. Como é que é?
Qual?
O Muito Além.
Tá, então, pra encerrar o documentário,
O
qual,
Muito
mais
Além.
um. Muito Além das Patricinhas de Beverly Hills.
Você gostou?
Eu gostei. É um filme. É legal que tem. Você relembra, né, os filmes que você
Tinha um filme, tipo o um filme da Bolha. Do garoto
é,
da Bolha.
Eu
não
com
me lembrava.
Jake Gyllenhaal.
Eu lembrava que eu vi aquele filme, não lembro o nome.
É, não, muito antigo. Tem esse fato legal que quando eu era moleque, os filmes que eu assistia na Sessão da Tarde, alguns eu fui ver no cinema e tal, depois na TV a cabo. E lembrar de alguns, eu lembrei de maneiros, filmes legais, e filmes que eu tinha visto, mas eu não lembrava. Esse da Bolha, eu não lembrava que
também
existia esse filme.
Eu lembrava, eu lembro que eu vi esse filme.
O Garoto Bolha.
O Garoto Bolha, várias vezes, só que eu não lembrava que o nome era Garoto Bolha, nem me lembrava, porque eu já tinha visto muito tempo atrás.
É, e eu acho interessante a edição, muito boa.
É.
O trabalho de pesquisa, a montagem, assim, dá um ritmo maneiro. E as mensagens que eles queriam passar, né?
Estranho. Quando foi legal o documentário. O documentário explicou muita mensagem, porque eu nunca captava essas mensagens nos filmes, assim, tão claramente.
É, não. Por exemplo, o show de vizinho, essa coisa de reprimir o desejo sexual dos jovens. E naquele prova final que o jovem que quer fugir aos padrões, ele tá errado, ele tem que sofrer aquela lavagem cerebral, uma coisa alienígena, né? O cara que não quer ser quarterback, ele quer estudar, ele quer ser advogado, sei lá, e quer largar o time. E aí eles contra esse modelo, assim, falando sobre a questão da morte também, do premonição.
Sim.
Que do jovem aquela coisa de ficar martelando, né? Que você vai morrer, você pode morrer a qualquer momento. Não sei, que em vez de você não aproveitar a vida. E eu achei, o mais curioso que eu achei foi do Eurotrip.
É, o Eurotrip que eu ia...
Que é uma história homoerótica, né? Muito bizarro,
assim.
Sim,
eu nunca tinha entendido a mensagem de Eurotrip, aí quando eu fui ver.
Homossexual você não pode ser, né? Você tem que ter uma mulher, você tem que seguir uma coisa assim, heterossexual. Mas é legal ele mostrar essas coisas assim, mas eu só achei que às vezes alguns exemplos ficam muito superficiais.
É.
Ele não se aprofunda tanto. Talvez porque você tem que dar conta, né, de
Sim.
muito filme ao longo de mais ou menos 10, 12 anos ali que ele.
E foi muito interessante, foi o Kickstarter, né? Foi um documentário pago pelos próprios.
Um crowdfunding aí. É legal, porque tem até apelo, né? E tem essa questão da crítica. Do que as críticas às mensagens, mas também tem uma certa nostalgia, né? De você relembrar daqueles filmes e depois de um tempo você vê com outros olhos. E você vê, caramba, naquela época eu não fazia ideia do que. Era só tipo uma diversão boba. Mas como. E em comparado ao John Hughes, que era o tipo de filme que ele fazia, né, para os jovens.
Sim, sim, sim.
E depois o tipo que foi feito. E o que é feito agora?
É.
Você muda assim completamente de geração em geração. Mas é válido, assim. Você...
É, eu achei bem. Foi o primeiro filme.
Foi o primeiro. Foi legal começar meio assim com o pé direito, assim? Você ficou pensando nisso?
Foi bem legal. Porque, assim, eu esperava que ser um filme sério. Não, eu esperava ser um. Não sei se. Eu não esperava ser um filme sério e se tornou um filme sério, né?
É. Reflexivo e tudo mais.
É.
Então vamos lá, ficção.
Ficção. Ixi.
O que você mais gostou, assim?
Tipo assim, eu assim, de top, assim, top. É porque, assim, tem poucos filmes, assim, top.
Tem algum filme, assim, que você viu e ficou, nossa, esse filme é extraordinário?
Os Corações Roubados, lá.
Corações Roubados.
Corações Roubados.
Como é que é esse filme? Esse eu não vi.
É um filme francês, aquele filme francês, tipo... Francês mesmo.
Novelle Vague.
Novelle Vague. Preto e branco. Preto e branco é sobre... São três personagens, assim. A menina que... Garrense, que se decepciona com o primeiro amor. O cara... Que era... Eu esqueci o nome da pessoa. Mas é o cara que compra uma arma. Que ele tenta comprar uma arma e ele acha que o mundo tá contra ele. E ele...
Meio Taxi Driver.
É, o mundo tá contra ele, e compra a arma pra tentar acabar com a ganância do mundo, ou se tentar reprimir as suas angústias, e o outro que analisa toda a vida dele através de filosofia e literatura.
Nossa, são três, né?
São três. E essas histórias, elas se cruzam através de metrô. que todo mundo vai de metrô se encontrar. Tipo assim. E é,
É.
eles se juntam e ficam num conflituoso relacionamento. Meio político, meio amoroso, meio estranho, assim. Mas é um filme, caraca, quando eu vi, eu fiquei. Porque é um filme muito bonito. Preto e branco, a trilha sonora muito boa, direção muito boa. Eu achei espetacular. Quando eu fui pesquisar o filme só tinha um lançamento na França e um lançamento aqui no festival. Então foi um filme.
Bem recente, né? Estreia, tipo uma estreia mundial.
Estreou em janeiro na França e veio aqui pro festival.
Ah, estreia internacional. Ah.
É, eu achei muito show.
Que mais? Que mais?
Pô, teve um filme que eu não achei o melhor, mas eu achei um dos mais reflexivos, assim. Que foi o. Não sei porque eu vou falar desse filme, mas você falou do Beverly Hills, eu me lembrei desse filme. Foi o Homens, Mulheres e Filhos.
Ah, você conseguiu ver esse?
Eu vi esse, que era depois da Cavaleiro, eu vi esse.
Ah, tá. E aí, gostou?
Cara, podia ser muito
Jason
melhor.
Reitman, né?
Jason Reitman. Podia ser muito melhor, sério. Acredito. Mas, tipo assim, sabe aquela coisa aquela narrativa do chefe, do John Favreau? Que é tecnologia, que é manda mensagem, você
Sei,
vê ameaçar.
aquele efeito ali, aquele recurso.
O Jason Reitman pega aquele recurso e expande aquele recurso. Porque o filme, basicamente, a narrativa dele é só isso.
Não tem diálogo, é a caixinha de mensagem.
Não, tem um diálogo. O diálogo é importante, tal. Mas é mais das ferramentas de flexibilizar o filme. Ah, só falar aqui, ah, tal. Mostrar aqui. Tem a personagem da Jennifer Garner, que ela faz a uma mãe super protetora. Então você vê ela vendo os e-mails da filha. Aí você vê os e-mails da filha e ela excluindo.
Ah, entendi. Ele joga na tela ali para criar uma.
Uma ilustração daquilo. É um filme bem maneiro, que ele pega a teoria do ponto azul do Carl Sagan e põe isso dentro da
Fale
adolescência.
pros ouvintes a teoria do ponto azul.
A teoria do ponto azul que você. Tudo que você fizer na vida não vai ser inútil porque ele não vai afetar nada no universo. Essa é a teoria do Carl Sagan aqui.
É. Mas é sobre redes sociais, né, esse filme.
É um filme bem moderno, assim, que fala sobre
Uma coisa atual, né?
anorexia, fala sobre videogame, fala sobre a impressão sexual, fala sobre. E tem o Adam Sandler nesse filme,
É, ele tá sério, né?
cara. Cara, mas ele não consegue fazer um filme sério, cara.
Não, ele consegue, sim. Já viu aquele Drunk Punch Love do Paul Thomas Anderson? Tem Netflix. É bom esse.
Mas ele, assim, ele faz um papel de um.
Embriagado de amor. Pode ver que é bom.
É bom mesmo.
É, tem Netflix. Vê hoje.
Recomendado aí para os ouvintes.
É. Embriagado de amor. É o melhor filme do Adam Sandler. Sério, né? Porque comédia, antigamente ele era bom.
Mas assim, o filme às vezes apela muito e. Mas às vezes ele perde um pouco a via. Mas é um filme que você falou que gera reflexão. Que é um filme bem atual.
É. Que mais? Mais um
Pô,
aí.
tem. Pô,
Já foram dois.
posso falar muito filme aqui, cara. Ai, caramba, deixa eu pensar aqui. Teve o último filme do festival que eu vi. Você viu. Qual foi o seu último filme?
Meu
Foi.
último filme foi o Disappearance of Eleanor Rigby.
Eu gostei. Você gostou, né?
É meio triste, assim, mas interessante.
Jessica Chastain, né?
É. Eu quero ver os outros, né? Porque esse é uma história de uma crise no relacionamento, né, do casal. Só que tem um filme que é o ponto de vista dele e tem a versão que é o ponto de vista dela. E esse filme é um resumo.
Mas já com os mesmos atores?
Não, é aquela história ali, só que só do ponto de vista de um, depois só do ponto de vista do outro. Entendeu? E aí eu achei que o filme ele mostra bem isso porque eu achei meio algumas coisas ficaram meio soltas, sabe? Eles davam umas elipses assim, que você ficava meio sem entender direito o que aconteceu ali e tal. Eu acho que bem foi um resumo, assim, ele pegou o filme lá que era só do ponto de vista de um, do ponto de vista do outro, aí fez a versão resumida e ficou esse. Eu achei algumas coisas incompletas ali. Que talvez eu vendo os dois antes, a mesma história por pontos de vista diferentes, talvez dê uma conclusão melhor.
Complementa, né?
É.
O último filme que eu vi foi Mil Vezes de Boa Noite.
Com a Juliette Binoche.
E com o Nicolas, o... Ixi, cara. O Jaime do Game of Thrones.
Ah, eu não vejo. Eu não sei quem é.
É
Ah,
o...
tá, o cara que tem. Que pega a irmã.
Isso, é o carinha que pega a irmã.
Que empurra o garoto lá da
Isso,
primeiro
isso.
episódio.
Ele tá bem no filme, só que ele podia aparecer mais. Porque ele pode pra ator.
É um drama bom esse.
É um drama bom.
E foi legal, né? Porque Mil Vezes Boa Noite é o último filme do festival, né? Tem uma coisa meio poética.
É, foi o último filme do Estação Rio 2 que eu vi.
Encerrou o festival de verdade, né?
Esse é o festival de verdade.
Mas é bom esse filme?
Filme bom. Deve ser lançado aí pro
Já tava com a
circuito.
legenda queimada na
Já.
tela? Ah, então vai.
E é um filme muito. Filme legal. Eu vi o História de Guerra, depois eu vi esse. Eu vi dois filmes de guerra. Que é sobre. A Jair Pinotti faz uma fotógrafa de guerra que quase morre no Quênia. Aí tem esse relacionamento que ela precisa lidar com o marido, porque ela quase morreu. E o marido fica assim, caramba, ela pode morrer a qualquer momento. E tem uma reflexão. Mas é um filme bem interessante. A Juliette Binoche tá muito bem nesse filme. Eu não sei se vai chegar ao Oscar ou alguma coisa desse tipo, mas assim, ela tá muito boa e os filhos estão muito bons e traz uma mensagem muito boa. Tanto de guerra, tanto de relacionamento. Tipo assim, que ela precisa realmente fazer a profissão dela. Porque é muito corajosa. Dá um culto a essa os fotógrafos de guerra. Muito interessante, assim.
Entendi. Você assistiu muito documentário, muito drama? Você viu algum filme engraçado assim nessa lista assim dos melhores?
Os únicos filmes que eu vi foi engraçados assim foi o Skeleton Twins.
Esse cara, não é tão engraçado, é meio triste, né?
Não, mas engraçado em comparação acho que eu vi, te falar a
É.
verdade.
É porque o Skeleton Twins eu gostei muito porque ele tem essa coisa dos gêmeos, né? Os dois estão passando por um momento difícil. E aí, quando os dois tentam se matar, só que a irmã, ela recebe a notícia de que o irmão tentou se matar prestes a engolir um monte de remédio. E aí ela tenta salvar o irmão como se fosse um aliviar o sofrimento dela. Então ela quer tentar dar um jeito nele para meio que esquecer o problema dela. Só que ela tem problemas também, eles têm os dois meio que, cada um com seus problemas, né? Vão tentar um salvar o outro. E é legal porque os dois atores, né? Eles são de comédia do Saturday Night Live. E fazendo drama, assim, achei que funciona bastante. Eles conseguem dar um pouco de humor também nessa história triste. O que que você achou?
Eu gostei muito do filme, que ele tem um. Ele é leve, né? É um filme. É um drama, mas não é um drama pesado. Sim. É uma história pesada, mas não é demonstrado de forma.
Triste, né?
Não é deprimente. É triste, mas não é deprimente.
Não é depressivo. E fala sobre, pô, tem suicídio, o cara é homossexual, traição, sabe?
A abordagem de menor. É, tá muito pesado. É muito pesado. Mas assim, o filme não. Ele é pesado, mas ele é feliz, assim, ele é reflexivo, ele é pra cima.
tem uma mensagem maneira, assim.
E tem o Obvious Child, que
Obvious
foi o
Child.
filme mais engraçado que eu vi no festival, sério, eu ri muito, sério.
Você gostou?
Eu gostei. Eu não conhecia aquela atriz.
Ela faz Parks and Recreation. Como é que é o nome dela? É Jane Slater. Acho que é Jane Slater. Ela faz uma pequena participação em Parks and Recreation e o cara faz uma pequena participação em The Office, na última temporada. É tipo um casal perfeito, assim, do humor no filme. Mas eu achei legal porque ele fala de uma forma diferente sobre aborto, né?
Sim.
Ele tem uma outra mensagem, assim, ele não cai na mesmice, assim,
Eu
das
pensei
comédias.
que ia ser um treco meio Juno, sabia?
Mas ele é um meio diferente de Juno, né?
É.
Um pouco porque em Juno ela não desiste, né?
É.
Mas ela acaba doando, entregando para adoção, né, o filho.
Sim.
E nesse ela é muito engraçada, né?
Ela não é
E o filme é
hilária.
rápido, assim, porque ele era um
É.
curta. Ele era um curta e acabou virando um longa. Mas eu só achei que não acontece muito, as coisas acontecem muito rápido, assim, tem tanto um aprofundamento. O filme poderia ser maior um pouco nisso. Eu reclamei lá do outro, que era muito grande. Esse eu achei pequeno demais. Eu achei que podiam explorar algumas coisas ali. Tem coisas que não. Desnecessário. Aquele careca lá que fica assediando ela, eu achei que.
Acho que é o.
Ele faz Arrested Development.
Isso.
Meio. Não sei. Podia abordar mais assim. Ele acaba. Ele ganha destaque por abordar o aborto. E pela atriz, é muito engraçada, assim, ela é um tipo de protagonista feminina diferente. Ela é meio uma Frances Ha mais debochada, irônica. Mas é bem divertido, assim, um filme alto astral, assim. Eu vi domingo, a gente viu
A
domingo,
gente
né?
viu
A
domingo.
tarde de domingo
É,
dá uma melhorada nas coisas.
foi maneiro, foi muito show. Eu vi o. Teve um. Teve uma experiência muito boa que acho que o festival pode mais incentivar e disseminar mais ao público, que foi o. Foi a mostra de clássicos do Hitchcock do filme.
Ah, você conseguiu ver algum?
Eu vi Blackmail, Chantagem e Confissão.
É, e com. Esse ano teve música ao vivo, né?
Música ao vivo.
Pô, quem sabe um dia você tá lá fazendo a trilha.
Pô, e você vê o filme como se fosse nos anos 20 ou nos anos 30. Assim, cara tocando ali. Você vendo o cara tocando, você vendo o filme e aquela. Aquela. E se encaixa, né? Aquela coisa que se encaixa perfeitamente. A trilha ao vivo.
E
Ainda
sem
tinha.
contar, um filme que você. Pô, você não teve chance de ver no cinema, né? Porque não é da sua época. E agora você vê um filme antigo, assim, na tela grande, faz total diferença, assim. É legal você. Meio que você tá. Às vezes o filme fica datado, né? Teve efeitos, a narrativa tá uma coisa mais rápida. Você tem dificuldade ali de acompanhar e tal. Mas rola também uma coisa de você ser transportado pro passado ali. Você tá vendo um filme antigo na tela grande.
Principalmente no modo, né? Aquela música ao vivo, aquilo realmente teve, né? Você fica imaginando, caramba, as pessoas viam cinema, iam no cinema assim, cansadas, depois do dia de trabalho, iam no cinema, viam o pianista tocando e viam aquele filme. É quase um culto, né?
É.
Transformar o cinema num culto. Eu achei o filme. É o clássico do Hitchcock, o Chantagem e Confissão, que é sobre. Que é aquelas câmeras subjetivas. E o Hitchcock aparece no filme.
Ah, ele sempre aparece, né?
Ele sempre aparece, mas tipo assim, você tem que procurar, aí você fica
É,
assim.
tem todo esse mistério. Mas é legal, porque ano passado não tinha. Não tinha música ao vivo. Só passaram os filmes. Mas é legal, é diferente isso. Teve Rossellini também, teve filmes dedicados a ele. Eu vi Serra Elétrica,
Você
remasterizado.
viu a
Eu
meia-noite, né? Viu
vi
lá.
Meia-Noite. Muito legal, foi divertido. E eu vi também o A Hard Day's Night
Ah,
dos
você
Beatles.
viu o registro do
Consegui.
Yeah,
O
Yeah, Yeah.
GGE. Consegui. Legal também, divertido. Você vê o filme assim no cinema, tela grande. E é musical, né? Então quando começa a cantar os Beatles, tinha várias idosas, velhinhas assim no cinema, todo mundo cantando. Foi um clima bem, bem interessante, assim. Essas coisas de festival, né? Esse tipo de filme que vem a galera. Tava a galera ali que tava acompanhando o festival. Tava a galera que só foi ali por causa dos Beatles. E um outro ali que viu na hora, né? Que viu um filme e misturou, assim. Foi bem legal.
E teve. Foi muito maneiro que a perseguição do Blackmail era dentro do museu. Era dentro do National Gallery.
Ah.
E depois
Tinha um
que.
filme, teve um filme do National Gallery.
E depois eu fui ver o filme do National
Você
Gallery.
viu?
Eu vi.
3 horas de filme?
Eu vi,
O
cara.
que você achou? Falaram que é o
Não,
melhor filme.
eu achei sensacional, cara. O documentário ele explica. Eu tive que sair antes, porque ia bater meia-noite.
Aí você tinha que voltar pra casa.
Tinha que voltar pra casa. Assim, acho que eu perdi 15 minutos de filme.
Nossa.
Mas tipo assim, foi. Mas tipo
Mas
assim.
3 horas, você perdeu 15, não é nada.
Eu vi 2 horas
De 45 de filme.
de filme, mas esplêndido. O filme é sensacional. Que é o
É.
filme fala de todos os quadros do National Gallery. Todos. E fala do processo de restauração do filme.
É?
Processo de restauração das obras. Filme não, das obras. Que era sobre a moldura, eles mostrando como é que se faz a moldura, como é que se faz a restauração, os materiais, a limpeza dos quadros. Assim, o filme é muito bem editado. Assim, cada um, são vários teóricos e professores de arte. Então eles falam os pontos de vista dos quadros, pontos de vista dos artistas. E é explícito, porque eles falam com uma naturalidade e fácil, eles falam de uma maneira fácil. Então você entende. Tanto que
não fica maçante, né?
É, e fica muito leve. Que, assim, você pode ver o filme sem assim, não saber nada de arte, para você entender o ponto de vista do artista, a valorização da arte em pintura, da arte em cinema, em arte em música. Você entende a evolução com o tempo. Assim, o documentário é sensacional. Eu vi logo depois do Black Mail, que a perseguição do filme é dentro do museu.
É, coisas do Festival do Rio. Maneiro, né? Então, é o último filme que você tá falando aqui. O último, então, foi o melhor filme esse?
O National Gallery foi, pra mim, assim, eu saí dali cansado no metrô de meia-noite, assim, muito cansado. Mas, tipo assim, e maravilhado com aquela... Assim, você pensa, caraca, o filme esplêndido, maravilhoso, assim. E eu não esperava ver um filme, assim, que fosse tão completo. Filme completo, assim. Filme bem completo. Muito bom mesmo.
E aqui ao fundo teve um gol pra fechar assim o melhor filme, como se fosse um gol aqui, tá rolando um jogo, não sei qual. Mas e essa experiência, assim, o que você achou no geral de encarar esse festival, assim, com essa correria toda, tendo que ir pra aula e tem que ver o filme, acaba um filme, vai pro outro, tem que comer, aí tem que voltar pra casa na hora do metrô, ficou com uma ressaca?
É, eu sinto muita falta. Já tá passando.
Já viu o filme depois ou ficou meio de saco cheio de filme?
Não fiquei saco cheio de não, mas eu fiquei com medo de ir no cinema e de querer ver dois filmes no cinema.
Você ainda não voltou no cinema?
Ainda não voltei. Talvez eu vou voltar em breve. Eu tô com medo de voltar no cinema e de repente voltar a ver dois no cinema.
E querer encarar o Festival do Rio e fazer a maratona direto.
É. Porque, pô, foi uma experiência muito maneira e vi muita gente, conheci muita gente durante... Muita gente.
Faz uns amigos, né?
Faz uns amigos, faz uma corrente.
Fica conversando sobre filmes depois.
Discorda muito.
É.
Discorda muito. Já te contei essa história, né?
Não, conta pros ouvintes.
Vou contar a história pros ouvintes. Que eu tava na estação Botafogo, tava cansado e tal. E eu vi uma discussão de um Metamorfoses. Que era do Thomas Honoré. Filme cultuadíssimo pelos cults e tal. Fui ver o filme, odiei o filme. Odiei mesmo. Odiei no ódio mesmo. Porque também era o último filme. E o filme não era monótono demais. Era um filme sobre a mitologia grega. Sobre o poema de Ofídio. Eu não gostei do filme. Tal, eu escutei a discussão. Estavam falando de... Novela e Vague lá, tava no meio da discussão, eu entrei na discussão. Aí, você viu Metamorfose? Vi, senhora. E o filme é ruim, senhora. Aí a senhora, não, meu filho, você não sabe nada sobre mitologia grega e sobre cinema. Você não merece o meu respeito de ver um filme tão bom e não reconhecer. Fiquei tal lá, esperando a fila, comendo meu M&M de intervalo de filme. Mas a mulher falou, mas o filme é esplêndido, você não captou a mensagem poética.
Ela foi querendo te convencer.
Ela querendo me convencer, no meio da... Não, e a fila era enorme. Então, ela era no lado da rua.
Ah, já tava na rua e ela insistindo com o papo.
Ela insistindo com o papo. O que é bom quando você tá sozinho no festival do Rio, ou no festival de cinema qualquer, a fila é o melhor... Esse pode ser melhor do entretenimento do que o próprio filme. Porque você conversa, você... Assim, você fala... E quando você entra na sessão, você nunca mais vê a pessoa.
É, ou se encontrar em outro filme, alguma coisa assim.
É.
Né?
Que é maneiro, porque você fica conversando, você pode discordar, você pode falar a verdade, que depois não vai doer. Não, mas aquela... Né, meu Deus, ela disse que eu não tinha capacidade mental e...
Nossa, mas, que pesada.
É, eu fiquei, caraca, eu tô aqui, caramba, falando sobre filme. Só acho que o filme era bom, o filme da fila era bom.
Qual foi?
Foi o Corações Vermelhos.
Ah, você gostou muito, né?
Mas aquela mulher, nossa, mãe. Também tem a... Que foi ver Vamos com o Pancho Villa. A mulher, o cara tirando foto do filme, a sessão vazia. Deixa eu contar essa história.
Não.
E eu vou contar pros ouvintes, então, também. É, que era. Tava vazia e o cara foi tirar foto do filme. O senhor de idade foi tirar foto do filme. Foi tirar foto do filme e tal. Aí a mulher gritando: "Seu petista! O que você fotografou na produção nacional?" Não, eu ali e tal. O moço abaixou o celular e tal. E eu pensando, até reclamando que o cara é petista, reclamando da produção nacional, só que o filme é mexicano.
Né, maluco?
É, mas tipo assim, foi tenso, foi tenso. Aí ela gritando, aí o cara voltou no meio do filme, discretamente, sei que a mulher veja, tentar tirar a volta do filme, celular de teco, quase tremendo assim, sem uma. Aí ela falou: "Vai tirar foto das mortes também?" A mulher gritando. Foi um susto, porque eu pensava, o modo que ela gritou parecia que era do filme. Porque a sessão era vazia. O pessoal reclamando da mulher. Caraca, eu ali, a sessão de 1 hora da tarde. Sessão de 1 hora da tarde, eu ali, caraca. 1 hora da tarde, eu ainda nem almocei, essa mulher tá gritando ainda. Mas o filme foi bom. Essas coisas do. Cara, tinha umas pessoas que eu via toda na fila. As pessoas me cansaram muito. É, eu vi aquelas pessoas e aquelas pessoas eram as mesmas pessoas. As mesmas pessoas que frequentavam a Estação Botafogo só frequentavam a Estação Botafogo. As pessoas que eu via na Estação Rio só frequentavam a Estação Rio. Elas não se misturavam.
Ah, entendi.
E.
Mas você ficou na correria direto, né? Entre os dois ali, só ficou no de Botafogo.
Eu fiquei no Botafogo. Mas que era
Mais prático, né?
mais prático. Mas eu talvez no próximo ano, talvez eu rode o Rio de Janeiro aí,
É, então você já ficou com mordida aí pelo bichinho do festival, né?
provavelmente. E caramba, até a diretora do festival, ó. A diretora que eu mais via era. Acho que era Hilda Sampaio.
Hilda.
Nossa, aquela também, aquela mulher, eu acho que eu vi muitas vezes, cara. Que
Que ela
quando.
apresenta os filmes,
Ela
né?
apresenta os filmes, só que aí tive uma sensação meio desconfortável. Que no Chantagem de Confissão tinha uma poltrona pra você deitar. E era uma poltrona muito boa.
Ah, você assistiu o filme ali?
Eu assisti o filme deitado
E
ainda.
ela vem na tua frente apresentando o filme.
Eu descalço com meu pé assim. Tal, e ela falando: "Pode falar, eu tô com o pé aqui na sua cara." Meu pé tava quase na cara dela. E eu tava ali deitado assim.
Manda um beijo pra ela aí se
Manda um
estiver nos
beijo pra.
ouvindo.
Pô,
Hilda,
muito
vê se
bom.
arruma uns convites aí pro ano que vem.
Muito bom, parabéns pro festival, tal. Foi muito maneiro.
Se
Assim.
recomenda pra. Porque tem muita gente que não encara isso, né?
Não, você tem que ir sem medo. Tem que ir, não importa que filme. É assim, tem que ir para ter experiência de conhecer pessoas novas, histórias novas e filmes novos também, porque você gosta de um filme, você tem que ir atrás do filme. E você tem que saber. Porque filmes de festival são filmes de festival. Você vê aquilo uma vez, talvez você nunca mais veja depois.
É, e é legal você procurar esses filmes, né? Porque também tem filmes que vão estrear também, aí.
Você tem um panorama. É o panorama
É, não. Não, acho que se você quer ver os filmes que certamente vão estrear, tipo Homens, Mulheres e Crianças, vai estrear. Tudo bem, você quer ver logo o filme. O festival também dá essa chance de você ver antes do lançamento oficial. Mas é legal também você buscar umas novidades, assim, uns filmes diferentes de outros lugares, que talvez você nunca mais possa ter a chance de ver no cinema. Porque na internet, né? Tá aí, é só procurar depois.
Mas não é a mesma coisa, né?
É.
Não é a mesma coisa de estar ali, de ver o filme. Mas é uma experiência muito boa. Filmes de outros países, o festival ele abre muito essas portas. Eu creio que. Sabe que às vezes falta de um certo uns debates assim depois dos filmes.
É, tem o Cine Encontro que é lá no Cais do Porto, né? Que é
Pô, mas.
sobre a Premiere.
Pô, mas aí. Ir até o Cais do Porto é
É
meio.
complicado. E você perde também as outras sessões, os horários, né?
Você tem que dedicar. Eu critico o festival que o principal foco do festival ficou no Lagoon, né? Assim, os principais. os principais, as premieres.
É, os lançamentos nacionais só lá, né? E no São Luís passava, mas era só duas sessões, assim. Podia passar mais os filmes nacionais.
É, assim, a gente vê que a produção nacional aumentou, mas ela não tá bem distribuída. Eu analiso assim, porque, pô, tem muito filme bom que brasileiro aí que precisa de uma divulgação pra conhecer, né? Não ficar só preso a produções imediatistas. Tem que
É,
ter um.
já tá tendo tipo fogos aqui pra comemorar o chegando aqui ao final da entrevista. Mas se você puder. Tulipas.
Tulipas.
A gente fala um monte de filme aqui, acabou não dando
Pô, a gente pode falar.
nota individual, mas num geral assim, quantas tulipas você daria? Primeiro pra quantidade de filmes, dos filmes que você viu, você faz aí a conta rápida na tua cabeça, faz uma média, e depois pela experiência aí do festival. Ou se quiser, pode dar uma nota geral para tudo.
Os filmes foram, acho que, assim, pra tu, uma média boa. Daria, acho que, 4 tulipas, assim.
Quatro lepas.
4 tulipas. Porque são filmes muito bons, foram filmes muito bons. E pro festival, experiência do festival ou festival em si, sei lá. Não
Não,
sei.
a sua experiência, assim, desses 14 dias, assim, que você passou.
Acho que foram. Eu dou 5 tulipas, porque a experiência é uma experiência única. Assim, você tem que viver aquilo. Você tem que realmente gostar muito, porque, pô, é cansativo. É cansativo, mas você tem que estar. Cara, tem que ver filme. Tem que ver filme e. É quase paranoico. Você tem que ver os filmes e você tem que analisar. Assim, você tem que ver, você tem que pesquisar, você tem que considerar, você tem que ter um pensamento e ter uma mente muito boa, porque você vê 4, 5 filmes num dia só, e você tem que se lembrar de cada um deles, você não pode misturar os filmes.
É, e cuidado pra não dormir, né? É complicado. E tem que se alimentar pra não ficar doente depois. Você ficou doente depois? Teve algum
Não,
reflexo? Nada?
não, não. Apesar de comer muito mal, ainda fiquei bem.
Ficou bem? Não teve. A ressaca foi tranquila.
Essa que foi tranquila. É, realmente eu. É, foi realmente uma dose muito forte, mas foi.
É, antigamente eu ficava um tempo sem ir no cinema. Hoje em dia já. Por causa do podcast eu tive que ir ver o Garoto Exemplar. Mas. Já antigamente sofria mais. Com o tempo, seu corpo vai se habituando. Você vira um atleta cinematográfico, né?
Mas o. É, você tem que.
Então, ano que vem, de novo.
Ano que vem. Tem ainda um festival. Você vai no festival de curta?
Tenho de curtas também. O curtas é meio tipo um mini, né, festival, que é mais tranquilo. Você vê muito mais curtas, né? Você vê, dá pra ver uns 8 por dia, que são menores, né? Cada sessão, às vezes, de 1 hora dá pra ver 4. Aí são programas, né? Aí você consegue ver mais coisa. Então ano que vem está lá de novo.
É,
Vai ver mais filmes.
espero ver mais filmes, espero ir pelo Rio de Janeiro todo, dominar o Rio de Janeiro. Também dominei Botafogo.
Podia ser na época das férias do colégio, né?
O Anima Mundi era, a princípio ele era no durante o período, né,
Em
de
julho.
julho. Mas o festival se fosse, sei lá, não, fevereiro não. Dezembro.
Janeiro, julho.
Janeiro ia ser muito quente. É, talvez seja um bom atrativo, né? Sei lá.
É. Mas é porque tem outros, né, no mundo. Aí fica a dificuldade dos filmes virem pra cá.
É, e estaria num pré-Oscar, né?
É, mais complicado.
Mas talvez em junho,
É.
julho.
Mas se planejar melhor, né?
É, porque.
Estudar um pouco antes, mas não ter que estudar durante a.
Eu acho que
Não ter prova, pedindo colégio para não ter prova na época.
É, você tem que
Ajuda.
sair mais cedo do colégio, você tem que. Essa é a situação.
Mas você não matou a aula.
Não matei aula, mas
Foi
você
direitinho.
teve um dia que eu tive que precisar sair mais cedo, porque a sessão começava 2 horas. Aí eu falei, não. Eu falei pra coordenadora, ah, vou ter que ir, porque é o último dia do festival.
Olha a coordenadora aqui, ó, te vigiando agora.
Mas o.
Então valeu, né?
Valeu. Valeu a pena, valeu muito a pena. E eu
É.
espero que o festival, assim, se organize melhor, assim, mas, assim, teve. Só foi Zona Sul, né? Ou centro.
É, tem um pouco...
Acho que falta uma certa democratização de espaço.
Mas, né? Tem um ponto cínico, é uma ou outra sala ali, vai longe. Tinha que ter na Tijuca.
Tinha que ter na Tijuca. Um cinema. Que eu me lembro quando...
Já teve, né?
Já teve.
2012 teve.
Teve no shopping.
No shopping, é. Mas aí depois parou. Então é isso. O primeiro festival a gente nunca esquece, né?
Pois é.
Vai ficar na memória.
Primeiro de muitos, né?
É. Então, gente, é isso. Falei aqui com... Tipo, falei que nem o Jô Soares, né? Eduardo Cabral, o pequeno notável, o cinéfilo. E aí, ó, você que é velho, barbudo, fica com preguiça de ir no festival, o garoto aqui com 15 anos já, ó, 26 filmes. Pô, quem com 15 anos de idade, quem, tem gente que vê 26 filmes no ano. Tu viu em 14 dias. Mas é bom. Se não tivesse colégio, tinha visto os 50, né? Se tivesse que outras atividades... Então é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, mas não se esqueça de curtir o Sessão Boteco, compartilhar aí o podcast. Temos dicas, né, no outro podcast. Temos também o podcast sobre Garota Exemplar. É um filme muito interessante, com spoilers, o podcast. Então você tem que ver o filme antes de ouvir. E na semana que vem voltaremos e quem sabe aí, muito em breve, outra entrevista. E até a próxima. Torcendo para setembro de 2015 chegar logo. É a melhor época do ano. Festival do Rio. Um abraço. E quer mandar um abraço, um encerramento? Um beijo para alguém?
Nossa,
pra velhinha que ficou te sacaneando?
Ah, é, claro. É, um abraço para ela também. Para poder conhecer mais de mitologia, poder reencontrar.
É isso aí. Valeu.